Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras, essa moçada bonita que está aqui nas nossas galerias, com certeza são estudantes, meninos e meninas, jovens e jovens. Parabéns por estarem aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Conhecendo o Senado, é importante, sim, conhecer essa instituição, não só dos livros, mas conhecê-la por dentro, como vocês estão fazendo. Estejam sempre conosco, sejam bem-vindos. Senhor senador, um santa que nesse momento preside a nossa sessão, hoje vou falar sobre um assunto que eu já tenho um projeto de lei de minha autoria, que é sobre o amianto, que a gente ouve falar pouco, que e por isso se desconheça os males que ele provoca. E nós temos que estar cada vez mais atentos. Hoje pela manhã eu participei do fórum sobre resíduos sólidos e reservas hídricas. E aconteceu aqui no nosso Interleg, está acontecendo ainda agora à tarde, e lá estavam muitas personalidades presentes, palestrantes de universidade, do nosso Ministério do Meio Ambiente, da ANA, o deputado Nechar, eu estava lá também falando, todos sob a coordenação da íntegra, sob o comando da Clementina, pessoa competente, realmente comprometida com a causa de proteção ao meio ambiente. Porque quem está preocupado com os resíduos sólidos desse país e com a questão hídrica, questão das nossas águas, com certeza está preocupado com a vida no planeta, automaticamente aqui em nosso país. Eu diria que vou falar sobre esse assunto de forma específica num próximo momento. Hoje, aliás, ontem, né, aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tendo à frente o deputado estadual e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, uma audiência pública, aconteceu ontem, para avaliar se a proibição do uso do amianto vem sendo cumprido pelas empresas e, mais que isto, denunciaram aquelas que, apesar de todas as recomendações dos organismos governamentais, insistem em descumprir as leis de proibição. Este, senhores e senhoras, é um belo exemplo a ser seguido. Foi na Assembleia Legislativa, no dia de ontem, né, no Rio de Janeiro, com a participação do nosso ex-ministro, Carlos Mink. Este é um belo exemplo a ser seguido, pois já não estamos nos tempos em que os interesses econômicos vinculados às atividades empresariais prevaleciam, inquestionados sobre quaisquer outros valores e preocupações, especialmente aqueles relativos à saúde dos trabalhadores. A Câmara dos Deputados também está discutindo a questão. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da nossa Câmara Federal está apreciando o relatório final do grupo de trabalho criado para diagnosticar as implicações do uso do amianto e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. E as conclusões são as mesmas que defendo, segundo o relator. As conclusões do deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, que apresentou parecer favorável à eliminação do amianto na cadeia produtiva brasileira. Está evidenciado que o amianto não pode continuar transitando no país. Não existe o uso controlado do produto. A única coisa que sustenta o uso aqui são os interesses das indústrias. Amianto zero é a única possibilidade de evitar as doenças provocadas pela fibra mineral. Ora, senhoras e senhores, o deputado, em seu estudo, acaba corroborando aquilo que defendemos em nosso projeto, projeto da minha autoria, o PLS 30/2009. Se hoje em dia os trabalhadores perdem sua saúde ou sua vida em decorrência do exercício do seu trabalho, isso se deve, em primeiro lugar, ao descumprimento das disposições legais. Depois, há imperfeições ainda verificadas na legislação que deveria proteger os trabalhadores. Por fim, há uma margem probabilística de acidente de trabalho que pode ser sempre reduzida, mas nunca de todo eliminada. Senhor Presidente, as gravíssimas doenças decorrentes da exposição ao amianto situam-se, sem dúvida, no rol dos danos causados aos trabalhadores em virtude de falhas em nossa legislação. Durante anos seguidos, a exploração do amianto pela indústria de construção civil gerou milhares e milhares de vítimas no Brasil. O amianto, ou asbesto, é o agente ocupacional que, conforme as estatísticas, já resultou individualmente em mais casos de óbitos. Entre as gravíssimas doenças associadas ao amianto, devemos destacar a asbestose ou fibrose pulmonar, a mesotelioma de pleura, o câncer de pulmão, juntamente com outros tipos de câncer. Essas enfermidades podem demorar décadas após a exposição ao asbesto para se manifestar, levando com assustadora frequência à invalidez para o trabalho e à morte. Embora constituam o grupo mais atingido, não são apenas os trabalhadores na extração, industrialização e comercialização do amianto e de seus produtos os que têm a saúde afetada. Seus familiares podem tornar-se vítimas do amianto pelo contato indireto, assim como os usuários dos produtos do amianto, tais como as caixas d'água e as coberturas de casas populares, podem ser também atingidos por algumas daquelas enfermidades. Atualmente, ainda se contam, a cada ano, cerca de 100 mil óbitos causados pelo amianto em todo o mundo, não obstante esteja sua utilização proibida em mais de 50 países. No Brasil, senhor presidente, desperdiçou-se uma grande oportunidade de proibição da utilização do amianto em 1995. A Lei número 9.055, aprovada pelo nosso Congresso Nacional, proibiu a extração e o uso do amianto do tipo anfibólio, de fato, o mais danoso à saúde humana, mas liberou a utilização do amianto crisótila, que, embora menos nocivo, possa causar as mesmas enfermidades. Houve um avanço, sem dúvida, na proteção à saúde dos trabalhadores, mas não um avanço que seria possível e necessário. O lobby da indústria de extração e da industrialização do amianto obteve a aprovação do uso da variedade crisótila ou amianto branco, desde que submetido a determinados controles. Ora, senhor presidente, diversos estudos vêm comprovando que essas medidas de controle, que se traduzem na garantia de inalação do pó de amianto em níveis tidos como toleráveis para o organismo, não são suficientes. Os estudos demonstram aquilo de que já há muito tempo se suspeitava, que não há níveis seguros para a exposição ao amianto. A falha de nossa legislação revela-se mais drástica quando verificamos que o limite de tolerância de 2 fibras de amianto por centímetros cúbicos estabelecido no Brasil é 20 vezes maior que o nível permitido nos Estados Unidos. Não há dúvida, portanto, senhoras e senhores senadores, que só o banimento do amianto em seus vários tipos pode garantir a saúde e a vida dos nossos trabalhadores. Por outro lado, sabemos que há substitutos seguros para os diversos usos do amianto, destacando-se a utilização do polietileno na construção civil. Por essas razões, senhor presidente, não nos causou surpresa o relatório final recentemente divulgado do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que se debruçou sobre a questão do uso do amianto, concluindo pelo interesse social de sua proibição. Parabéns à nossa Câmara Federal, parabéns a este grupo de trabalho. Na verdade, já havia me antecipado a essa conclusão, quando apresentei o projeto de lei do Senado número 20, de fevereiro de 2009, que proíbe a extração, a importação, o transporte, o armazenamento e a industrialização do amianto, bem como a importação e a comercialização dos produtos que utilizem o amianto como matéria-prima. Nosso projeto, senhor presidente, estende a proibição também aos minérios que contêm silicatos hidratados, assim como a seus produtos, que a critério do órgão competente acarretem risco à saúde dos consumidores e trabalhadores. O nosso projeto proíbe também as atividades relacionadas com as formas não fibrosas dos minérios e das rochas que contêm os mesmos silicatos que formam o amianto. Entre esses materiais, o mais conhecido é a pedra-sabão, formada pelo talco mineral. Esses minérios e rochas acarretam os mesmos riscos à saúde. Propomos que, em relação a eles, a proibição não seja total. Só será aplicada quando o Ministério da Saúde ou o Ministério do Trabalho e Emprego considerar que há riscos para a saúde dos trabalhadores envolvidos ou para os usuários dos produtos, em consequência dos teores dos silicatos ou da maneira com que são desenvolvidas as atividades. É importante, senhoras e senhores, que se diga que não quero que as empresas que produzem, comercializam e utilizam produtos de amianto não fechem. Estamos estipulando prazos relativamente longos para que as medidas entrem em vigor. Mesmo depois de vencidos os 4 anos de permissão para a industrialização da forma bruta, achamos razoável que os produtos possam ser vendidos pelos estabelecimentos varejistas até 10 anos após a data de publicação da lei. Os produtos, por sua vez, poderão ser utilizados pelo tempo que duraram. Provavelmente esses prazos não são os melhores, porém facilitem muito sua aprovação e faz um meio termo, pois a não proibição manteria a atual situação e a proibição imediata ou em curto prazo causaria sérios danos à economia nacional. Até mesmo a indústria que utiliza diafragmas de amianto na produção de cloro pelo processo de eletrólise terá um prazo bastante razoável para que substitua essa tecnologia por outra menos danosa ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores. Senhoras e senhores, é importante ressaltar que desde a publicação da Lei 9.976 do ano de 2000, essa indústria está proibida de instalar novas fábricas e novas células de eletrólise que utilizem diafragmas de amianto. Estou convicta de que a proibição do uso do amianto concorrerá para a melhoria da saúde da população, principalmente dos trabalhadores envolvidos com as atividades de aproveitamento desse mineral e seus familiares. Alguns dirão, por que os familiares? Porque qualquer resíduo, por menor que seja, e eles são muitos, que estejam na roupa, no calçado de alguém que trabalha lá na mina, na extração principalmente, que chegar à casa dele, contamina, pode contaminar e tem contaminado diretamente o pulmão de todas as pessoas que vivem naquele ambiente. Senhor presidente, eis mais um momento em que a preocupação com a saúde, com a vida e com a dignidade humana deve prevalecer sobre as preocupações estritamente econômicas. Ressaltemos, como já dito, que as consequências econômicas do banimento do amianto podem ser contornadas pelo uso de outras matérias-primas na construção civil, visando, inclusive, a minimizar o impacto sobre as atividades econômicas já desenvolvidas. Estabelecemos prazos relativamente longos para que as proibições entrem em vigor, permitindo a gradual substituição por outros produtos e por outras modalidades de empreendimentos. Por tais razões, conclamamos as senhoras e senhores senadores a aprovarem o projeto de lei de minha autoria, projeto do Senado número 30/2009, que, sem desconsiderar aspectos relevantes para a economia nacional, vem reconhecer o inalienável direito à saúde e à vida de nossos trabalhadores. O projeto está na CCJ, aguardando designação de relator, e ainda precisa, além da CCJ, tramitar na Comissão de Infraestrutura. Quer dizer, ainda é um caminho longo e precisamos, pelo menos, iniciar a discussão. É isso, senhores senadores e senhoras senadoras, que estamos buscando. A Câmara discute também um projeto sobre, na mesma linha do projeto de minha autoria, formar um grupo específico, uma comissão para discutir. As discussões realmente foram da maior grandeza e nós precisamos que chegue o que lá está aqui ou que saia o daqui e vá para lá. Que um seja apensado ou outro, sei lá o que vai acontecer, mas que a gente não deixe essa coisa sem uma decisão. De legislação, realmente, para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente, não só da extração, como da industrialização, da comercialização e da população de um modo geral. Porque existem muitas outras matérias-primas possíveis e passíveis de se fazer caixa d'água, telhas, etc., sem precisar do amianto. Muito obrigada.